Apresentação Denilson Chaves.
Manhã na Rio. Entrevista.
Hoje, 7 de maio, é conhecido como o Dia do Silêncio, uma data simbólica para refletir sobre a importância do silêncio em nossas vidas, seja no âmbito pessoal, social, emocional ou neurológico. E para falar mais sobre isso, quem está na linha com a gente é ela, Aline Gomes, neuropsicóloga, titularíssima aqui da nossa programação, sempre nos atende com muito carinho. Aqui nós damos o nosso abraço, o nosso muito obrigado por estar conosco mais uma vez, Aline. Bom dia!
Bom dia, Denilson. Bom dia, ouvinte. Sim, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
A gente fica muito feliz quando você pode vir, pode nos atender, né? E dar aquele... sempre tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. E hoje um tema importante, né? A importância de silenciar, né, Aline? O que que acontece, já te perguntando, já com o pé na porta, te perguntando, o que que acontece com o nosso cérebro quando a gente fica em silêncio, Aline? Conta pra gente. Bom dia, mais uma vez.
Bom dia, mais uma vez. Quando a gente fica em silêncio... é a oportunidade que o cérebro tem de se reorganizar, de se regenerar, de até excluir o que precisa ser excluído. Então, acontece uma limpeza, acontece processo de emoções, acontece uma integração das experiências vividas. Quando eu digo experiência vivida, pode ser assim, ah, porque encontrei um vizinho elevador. Pode ser esse tipo de experiência. Então, o silêncio, ele é muito importante para uma organização e limpeza cerebral.
Perfeito. Ele agora pode ser terapêutico, Aline? Ele vai contribuir de alguma maneira para a nossa saúde mental, emocional?
Com certeza absoluta, até com comprovações científicas, que o silêncio ele pode ser terapêutico. E uma coisa que é interessante, Denilson, que quando a gente fica em silêncio, é a oportunidade que a gente tem de, além de escutar os nossos pensamentos, a gente também escutar o nosso corpo. Por exemplo, agora aqui, vamos pegar aqui até os ouvintes que estão nos ouvindo, você, Denilson, também,
vamos lá,
né?
Vou fazer junto com você.
Pega aí assim, agora, enquanto vocês estão me ouvindo, enquanto vocês estão me ouvindo e vocês estão em silêncio, a minha voz acaba interferindo, tá? Quando a gente fala silêncio, é silêncio absoluto. Uhum. Mas repara onde há algum ponto, qualquer ponto de tensão no seu corpo. Pode ser nos ombros, pode ser no trapézio, pode ser na cabeça, pode ser no estômago, pode ser nas pernas. E esse é o tipo de coisa, essa leitura, essa varredura que a gente faz no nosso corpo, a gente só consegue fazer em silêncio. Perfeito. Então o silêncio ele é terapêutico para isso, para a gente se conhecer, para a gente entender o que está passando na nossa mente e o que está passando no nosso corpo. Uma vez eu participei de um retiro... de um retiro terapêutico, e que nós precisávamos ficar em silêncio, assim, nos dois primeiros dias. Nossa, como foi rico. Porque isso, a gente consegue se dar conta dos julgamentos que a gente faz, né, da qualidade e da quantidade dos julgamentos que a gente faz, do que incomoda a gente, de como a gente pode se expressar, então, sem ser através da voz. E além de aprender a se expressar sem ser através da voz... a gente fala assim, nossa, mas eu preciso falar isso? Não, eu não preciso falar. Então tá, deixa pra lá.
Olha.
Mas é assim, eu tava num local imerso pra isso, né? Foi. Nos primeiros dias realmente foram desafiadores. E aí quando a gente volta pra cidade, porque isso não foi feito na cidade, né? Uhum. Quando volta pra cidade, você fala assim, nossa, como realmente é tudo muito barulhento aqui, né? Como a gente. Às vezes fala até demais, desnecessariamente. Mas foi uma experiência interessante.
Pois é, e é justamente esse gancho que eu quero pegar com você, sobre essa questão do local, né? A gente fala assim, muita gente fala assim, desculpa, eu quero ir para o campo porque lá eu vou ficar em silêncio, vou ter minha paz, né? Realmente aqui na metrópole a gente vai ouvir, eu até falei ainda agora, conversando com a Lohane, falando sobre isso, sobre o trânsito na cidade, moto com cano de descarga, sem cano de carga, barulhos excessivos, muito som, muita coisa, você não consegue, por mais que você queira treinar isso, você não consegue, né? Você não tem como. Qual é o melhor local para você fazer isso? Como fazer isso, uma pessoa que não tem como se deslocar para um local, vamos dizer, vou chamar de campo aqui para ficar mais amplo para todo mundo entender, mas como é que a gente faz? A gente vive numa sociedade muito barulhenta, acelerada, né? Isso com certeza, pelo que você já falou, tem uns impactos nesse funcionamento cerebral, mas como a gente faz isso morando na grande metrópole, ou Aline?
Sim, é, esse mundo ideal, lindo, maravilhoso, seria muito interessante se nós pudéssemos tirar algum tempo para ir para esse local super silencioso.
Ah, eu quero uma casa no campo.
Só que vamos ficar com o mundo real?
Vamos voltar para cá.
Enquanto o mundo ideal não chega, não acontece, vamos trabalhar com o real. E o que, que é o real? Se tranca 2 minutos no banheiro. Muitas mães fazem isso, né? Até assim, ali no alvoroço das crianças, gritando. A mãe fala assim, ah, me tranco no banheiro. E comprovadamente, cientificamente comprovado, 2 minutos são suficientes. É o tempo suficiente para o cérebro conseguir se reestruturar um pouquinho. 2 minutos. E que é isso? Pode ser na escada do prédio. Ah, não tem onde ficar em silêncio. Vai para a escada do prédio um pouquinho. Dentro do banheiro. No próprio chuveiro, né? O banho. Dependendo da rotina de cada um, das responsabilidades com criança ou não, né? Às vezes o banho pode ser mais demorado ou mais rápido. Mesmo um banho rápido de 2 minutos, 2 minutos ali já é o suficiente para o cérebro se reestruturar nesse silêncio.
Perfeito. Agora, para pessoas que têm transtornos como ansiedade, TDAH, o silêncio ajuda, atrapalha, Aline?
Essa é uma pergunta tão importante, Denilson. É, eu tenho uma cliente que há muito tempo ela tem TDAH, né? E até antes de a gente chegar ao diagnóstico de TDAH, uma vez ela estava me contando, ela trabalha sozinha, até hoje ela trabalha sozinha, e só que ela estava me relatando, há muito tempo atrás, ela estava me relatando que ela trabalhava sozinha, trabalhando com fone, ouvindo geralmente podcast, não era nem música, não eram músicas, era podcast, e ela estava perdendo coisas, esquecendo coisas no trabalho, deixando cair, quebrar. E eu perguntei, o quanto que você ficar ouvindo podcast, né, ficar com fone, não atrapalha, então, na sua concentração? Aí ela me disse o seguinte, Aline, se eu ficar em silêncio, se eu não tiver esse podcast, eu vou ouvir meu próprio pensamento, e não é legal ouvir meu próprio pensamento.
Olha aí.
Falei, opa, ok. Aí a gente foi trabalhando em cima disso. Então, realmente, para algumas pessoas, sejam por questões mentais, sejam por traumas, num primeiro momento, o silêncio pode ser desafiador. E a gente precisa ter respeito a isso mesmo. Né? Então, essas pessoas que... Quando alguém chega para mim e fala assim, Aline, eu preciso sempre ter uma televisão ligada em casa, preciso sempre ter um som em casa, eu escuto isso com muito respeito e muito acolhimento. Porque a gente não pode, de repente, não estar falando de um mero hábito de ter uma televisão ligada sempre. A gente pode estar falando de uma dificuldade significativa de ficar em silêncio. Então a gente pode estar falando de alguma questão mental e ou de algum trauma.
Agora você me remeteu a uma situação em que, vamos pensar junto aqui, eu queria também que o nosso ouvinte participasse conosco e eu queria tirar essa dúvida com você. Por exemplo, você vai deitar, né? Vamos deitar para dar uma descansada, vamos deitar para... Fizemos os afazeres do dia, a gente vê naquela adrenalina forte, deitamos para dormir, para descansar, o que quer que seja. É uma hora que, de repente, você quer tirar alguns segundos, alguns minutos para ficar em silêncio. Só que aí, foi o que ela falou agora, né? Ela não consegue, por exemplo, descansar, desligar se não estiver ouvindo podcast. Eu, particularmente, quando vou deitar também, parece que... Ah, por que, que o morango é vermelho? Por que, que a laranja é não sei o quê? É umas perguntas que vem na minha cabeça que eu não sei de onde vem aquele negócio. Então, não consigo ficar em silêncio, tá rindo, né? Eu não consigo ficar em silêncio, assim, pensar em outra coisa. Porque eu quero desligar, mas não consigo. Como é que a gente faz nesse caso, Aline? Dá pra gente o caminho das pedras.
Preste atenção na sua respiração. A respiração é aquilo que você consegue levar para qualquer lugar a respiração com você. Então isso também é ótimo. Não precisa de uma casa no campo, nada disso. Faça a respiração consciente. O que é a respiração consciente? Você presta atenção no ar inspirando 3 vezes e expirando 3 vezes. Já é uma. Outra, faz esse scanner. Escaneia o seu corpo. Isso sem telas, tá? Nem televisão, nem podcast, nem celular, nada. Escaneia seu corpo. É uma outra forma de você entrar em contato com você e em silêncio. Então, repara assim, peraí, eu vou da ponta do meu pé, eu vou subindo a minha atenção, né? Vindo pro meu joelho, coxa, minha barriga, vem subindo, para você ver. Nossa, eu tô com um desconforto aqui, ou uma tensão aqui nas costas, eu não tinha me dado conta disso. Ok, relaxa, respira e solta. Então, só que a gente só consegue fazer isso em silêncio.
Perfeito, gente.
Então é uma forma de você... E tudo bem também se nesse momento vier esse pensamento de por que o morango é vermelho, porque laranja é laranja. Ok, o pensamento vem, o pensamento vai. Né? Fala, ok, pensamento, você veio, mas continua... generosamente condicione o seu pensamento para o seu corpo, a sua atenção para o seu corpo.
Perfeito. A gente estamos conversando com a Aline Gomes, ela é neuropsicóloga. Estamos falando sobre a importância de silenciar, né? E é importante essas dicas bacanas que ela está dando para a gente. Agora, Aline, tem estudos comprovados os benefícios neurológicos do silêncio?
Tem. Tem estudos que dizem que quando a gente fica em silêncio, a gente consegue auxiliar na regeneração das células cerebrais.
Olha aí.
E isso que acaba, então, até impactando aí em questão de Alzheimer, de Parkinson. Então, sim, até para isso o silêncio é comprovadamente importante.
Gente, perfeito. Eu ficaria aqui a manhã inteira conversando com a Aline, falando sobre esse assunto. E se você também quiser falar com a Aline, quiser conversar, neuropsicóloga, ela vai deixar para a gente agora com muito carinho suas redes sociais, e-mail, telefone, para que você possa buscá-la e conversar um pouquinho mais com a Aline, né? Para tirar mais dúvidas de vocês. Aline, mais uma vez, minha amiga, obrigado por estar conosco aqui no Manhã na Rio, na Rádio Rio de Janeiro. Sempre muito bom ouvir você com as suas explicações, né? Com as suas ilustrações. Deixa aí os seus contatos para a gente, Aline, por favor.
Claro, o Instagram é @alinegomes.neuropsicologa. E eu que sempre agradeço pelo convite, sempre.
A gente fica muito feliz. Muito, muito obrigado, Aline, por mais uma vez estar com a gente. Esse assunto daria ainda mais meia hora de conversas brincando aqui. E a gente vai ficar com um pouquinho, um gostinho de água na boca de querermos mais ouvir sobre a Aline, falar um pouco mais sobre um outro tema. Aline, obrigado mais uma vez. Desejo para você uma quarta-feira abençoada, tá?
Amém, para todos nós.
Um bom dia, Aline.
Emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.